record hop. We'll dance all night and we'll never stop. Our favorite jockey's in the high school gym with lots of records that he's gonna spin. And while they roll, we're gonna rock. Shoo-a-dee-a-ba-doo-bop, record hop. Come on.
Oh, baby, you're a nag. You're a nag.
Muito bem, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Hoje estamos começando o Record Hop do Amor, Ricardo
Valeiro. É verdade, o especial de Valentine's Day.
Isso aí. Who is your Valentine, Valeiro?
E você acabou de chegar da América, hein?
Exatamente, acabei de chegar literalmente.
Ainda está com jet lag a toda.
A minha
aí.
Primeira parada está sendo aqui nos estúdios da Caos para gravar o especial do amor.
Welcome to Brazil.
Thank you, I appreciate it.
Foi lá, cortou o cabelinho com um Lu, rapaz.
Fui lá, várias histórias pra contar. Mas hoje, o tema do programa não é esse, cara. O tema do programa hoje é aquele, é o amor.
O amor está no ar.
O amor está no ar, é o que motiva o mundo. Eu já amei tanto, mas nem sempre o amor é uma coisa feliz na vida da gente.
Nem sempre é correspondido, cara. Né?
Exato. Essa é a pior parte. Mas enfim, vamos deixar pra daqui a pouco as histórias e vamos ouvir um pouco de música, né, Ricardo?
Vamos ouvir. Hoje nós vamos ter o quê no programa? Só do OP.
Só do OP, a música do amor.
Exatamente, atendendo ao pedido do nosso amigo Henrique Santini, ele tá mandando nesse programa.
É,
hein?
Isso aí. Normalmente o pessoal fala assim, afasta o sofá da sala e ponha pra se dançar. Hoje não, hoje o lema do programa é, coloca uma calcinha nova, passa um perfume, porque hoje é o dia, hoje o programa tá bom pra isso.
Então tá bom, vamos começar aqui com os Diamonds, vamos lá.
Zip, I got a gal, and she's real hip, and every time I see her I just flip. Zip, zip. I love her and she loves me, oh, she's my zip zip gal, you see. She's a doll and full of fun, she's just loved by everyone. Zip zip, oh, she's my zip zip gal, she makes me flip flip. She makes me flip flip, oh, she's my zip zip. Oh, she's my zip zip gal, she makes me flip flip. She makes me flip flip, oh, she's my zip zip. She makes me flip flip. Oh, zip 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 zip. Now I got eyes, zip zip, good to me, zip, zip. Cause she's the only girl that I see, zip, zip.
I'm her ever-loving man, she calls me her dapper dan. When she has that zip-zip glow, I open up from head to toe.
Zip-zip, oh she's my zip-zip gal, she makes me flip-flip.
Flip-flip,
she makes me flip-flip, she's my zip-zip. Oh she's my zip-zip gal, she makes me flip-flip.
Flip-flip,
she makes me flip-flip, she's my zip-zip. She makes me flip-flip. Oh zip-zip, 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 zip-zip. She's my zip zip gal, she makes me flip flip.
Flip, flip.
She makes me flip flip, oh, she's my zip zip. Oh, she's my zip zip gal, she makes me flip flip.
Flip, flip.
She makes me flip flip, oh, she's my zip zip. She makes me flip flip. Oh, zip 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 zip. Cause she's my zip 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 zip.
Welcome to the Ruby.
Let me know. Give it all up. let's wind your chicken at the hop, 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 hop. Do the dance sensations out, sweeping the nation at the hop, 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 hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop.
Oh, baby.
Let's go to the hop.
Oh, baby.
Let's go to the hop.
Come on.
Let's go to the hop. Well, you can swing it, you can groove it, you can really start to move it at the hop. Where the jockey is the smoothest and the music is the coolest at the hop. All the cats and the chicks can get their kicks at the hop.
Bem, tivemos aí então os seus Diamonds, os canadenses, os Diamonds com Zip Zip, gravado pela Mercury em 1957. Na sequência, os Marcells com Teeter Totter Love, gravado pela Co-Pix em 1961. E terminamos aí com o Danny the Jr., Zet the Hop, gravado pela ABC Paramount em 1957.
Essa eu gosto demais.
Essa você gostou,
né? Essa eu gostei demais. Let's go to the hop.
É isso
muito
aí.
Muito legal essa musiquinha aí, viu, Ricardo?
Um clássico do Danny the Jr.
É, exatamente. Bota clássico nisso. Essa aí levanta a poeira do dance floor mesmo, hein?
Exatamente.
Mas, enfim, Ricardinho. O amor é uma coisa assim, que tem sempre duas faces, né?
É
quando
verdade.
Você é correspondido e tem dinheiro no bolso, é ótimo. Agora, quando você não é correspondido e não tem dinheiro, a coisa complica demais.
Exatamente.
Complica. Eu mesmo, a minha iniciação no amor não foi um negócio muito assim... Na época eu achava bom, eu não vou ser cretino, na época eu achava bom. Mas hoje em dia, assim, olhando retroativamente, eu percebo, assim, que era um negócio muito complicado pra mim, cara. A minha pessoa, ela ficava meio sofrida no meio dessa história.
Era muito prejudicada, né?
Era muito prejudicada. Porque era o seguinte, eu vou ser sincero, você me vendo eu bonito como eu estou hoje, você não vai acreditar
pior ainda.
Como que eu era na minha adolescência.
Coisa feia, hein?
Eu tinha muita espinha, eu usava um óculos de fundo de garrafa, e eu era muito magricelo, então assim...
E não tinha dinheiro também.
E não tinha dinheiro.
Isso era o pior dos seus defeitos.
Não, não é questão de eu não ter dinheiro, Ricardo. Simplesmente eu era a pessoa mais pobre que eu conhecia. De todo mundo que eu conhecia, do meu ciclo de amigos, eu era a pessoa mais pobre de todas.
Alguns amigos tinham dinheiro pra passagem, pelo menos.
Exatamente, exatamente. Então, aí isso tudo assim, você vê um adolescente nessa idade, cheio de hormônios e tal, você... Tanto todos esses obstáculos, ainda mais que eu era meio preguiçoso pra poder superar esses
poder
obstáculos.
Poder pular um, pelo menos.
que a minha história poderia ser, eu poderia estar contando aqui uma história de superação e tudo, mas não foi bem isso que aconteceu.
Não aconteceu,
né? O que aconteceu? O que aconteceu foi assim, eu acabei me transformando num eremita, assim, sabe? Foi impressionante a minha capacidade, assim, contra a minha vontade, de eu mesmo exercer o celibato. Foi um negócio assim complicado. Pois bem, lá pelos meus 16 anos, eu resolvi dar um fim nessa história de tristeza e de privação. E aí eu conheci uma menina. Aliás, ela me conheceu. E essa menina sofreu do mesmo problema que eu.
E vocês conheceram como? Sem internet, se vocês não saíram de casa?
Não, naquela época é o seguinte, eu saí de casa até
aí
que
saía. Aí você saiu de casa nesse
dia. Só que saía de ônibus. É. E essa menina, por incrível que pareça, essa menina, ela tinha um cascalho. É. Ela era boa do dinheiro. Então ela não tinha um dos problemas. Ela tinha.
Um
então ela
estava
muito melhor que eu, né? O que, eu tinha um problema a menos, mas ela tinha... um monte de problema a mais que
ah,
eu.
Ah, sim, sim. Isso acontece. Né?
Não, tipo assim, a verdade é o seguinte. O que a gente chegou a uma conclusão? Que a mesma dificuldade que eu tinha de arrumar um parceiro, ela tinha.
Ela tinha também.
Eu tinha de arrumar uma parceira, né? Ela tinha de arrumar um parceiro.
Juntou a fome com a vontade de comer daí.
Exatamente. Só que aí você pode perceber uma coisa. Quando uma mulher não há... Porque mulher é o seguinte. Todo mundo quer mulher, né? Por pior que ela seja, quando mulher. Quando você tem uma mulher... com seus 15 anos, que ninguém quer, você consegue imaginar o porquê. Você consegue imaginar o porquê. E era bem isso mesmo, a pobrezinha era feia demais. Feia demais, mas era feia demais, assim.
Vocês estavam no mesmo barco, então?
Estávamos. Assim, era aquele casal, assim, que combinava, né?
Nascidos um para o outro.
Fazia uma certa harmonia, e ela era bem maior que eu. Ela era bem maior que
nos
eu.
Nos dois sentidos.
É melhor não entrar em detalhes, né? Senão isso aí dá até
próximo. Você que era muito magrinho.
Eu era muito magrinho, então tá certo. Mas enfim, cara. E aí foi com a minha querida... A minha querida S. Vou chamá-la de S, não, né?
Um nome hipotético.
Um nome hipotético. Melhor. S. Que eu aprendi os... Eu descobri os segredos do amor.
Que coisa boa, hein?
É, rapaz, eu não consideraria isso coisa boa, não, mas quando eu me lembro...
mas tem que começar de algum jeito.
Me dá um certo desgosto.
Mas tem que começar de algum jeito.
Mas não precisava começar pelo pior jeito, né? É. Podia ter começado...
Podia ser pior, podia ter começado melhor e piorado depois, né? Não vai se reclamar,
é. É verdade, é verdade.
Quando você começa ruim, pelo menos a coisa tende a melhorar depois,
né? Mas do jeito que eu comecei, inclusive, não tinha jeito de piorar. Essa foi uma coisa positiva, porque a única possibilidade era andar para frente.
Eu só?
Exatamente.
Tá foi vendo? Um bom começo.
É, exatamente.
Ela não era pagodeira, não, né?
Não, não, não. Ela gostava do metal.
Ah, bom. Eu namorei uma pagodeira.
É
que
mesmo?
Eu não sabia. Ela era uma pagodeira ortodoxa.
É
mas
mesmo?
É, mas eu não sabia. É que no começo dos anos 90 tinha aquela coisa de pagodinho, né? É igual o sertanejo universitário hoje.
É, o pessoal gostava de ir no pagodinho, né? Sábado à tarde, o pau
negócio,
quebrava.
Aquelas bandas tudo igual, né?
Exatamente.
E tal. Era o sertanejo universitário da época.
Tinha o Molejão. Eu me lembro do Molejão nessa época.
Não posso falar mal da moça. A gente namorou quase 2 anos. Mais de 2 anos a gente namorou, tudo. Mas assim, no começo a gente teve essa dificuldade. Porque eu gostava de rock, ela gostava de pagode. E aí algumas vezes eu tive que ir lá, 2 vezes eu tive que ir no, com a turma dela, ia sair em turma, ela queria ir no pagode com a turma, e era um inferno, né, cara?
Isso aí, se tem uma coisa que complica a vida da gente é isso, né? É quando, tipo, você vai namorando com a menina, aí você vai adquirindo uma certa, assim, intimidade. Aí vem tempo, você tem que ir nas festas da família, né? E nas casas dos amigos.
Não, eu acho o pior é o começo, quando você não quer dizer não, né? Você
fala
da paixão, da conquista.
A paixão, o amor.
Você vai engolindo o sapinho. Não, mas o pior é o seguinte, o seu desafeto, Sérgio Miranda...
Ah,
quando
meu
eu conheci ele em 1990, a gente frequentava o mesmo bar, e aí eu lembro que ele saiu com uma menina umas vezes, e a menina era pagodeira. Isso foi em 90, 91. E um dia ele foi no tal do Barracão de Zinco, que era uma casa de samba em São Paulo. E a gente tirou tanto sarro dele... E depois de 3 anos, eu tive que ir com a minha amada na época.
Tá
no tal
vendo
do
aí? Tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga.
Eu lembrei na hora, eu falei, olha, o Sérgio Miranda se vingou hoje de mim, sem saber, mas eu lembrei dele.
É assim mesmo, assim.
Mas é coisa que acontece, né?
E aí, Ricardinho, vamos ouvir música?
Vamos ouvir
daqui
mais
a pouco
um pouco de Duop, que
daqui
você
a
está
mais
adorando.
Uma choradeira.
Hoje só eu estou tocando aqui,
exatamente.
Né?
Hoje então, estamos vendo a coleção aqui dos vinis do senhor Ricardo Faleiro.
Vamos lá,
aqui. Eu não tenho, não é minha culpa hoje... Eu não tenho nada a ver com isso.
Então vamos lá, vamos agora com os Del Vikings.
Ah, os Del Vikings. Essa capa é bonita, hein, Ricardo?
Bonito demais, rapaz.
E esse disco é um original, hein?
Opa, de 1957. Vamos lá, então. Del Vikings.
Your love and troubles on your mind now. with me. And we'll find happiness, don't you know I'm waiting. So long for your caress, if you really love me, come along with me.
All the
Pois bem, tivemos aí nesse segundo bloco os Del Vikings com Come Along With Me, gravado pela Mercury em 1957. Na sequência, The Romans, que acompanhavam o Little Caesar. She Don't Wanna Dance, gravado pela Delphi de 1961. E terminamos aí com os Impalas com Sorry, I Run All The Way Home, gravado pela Cub. Cub, que é a subsidiária da MGM.
Ah, é?
Em 1959. Esse disco tem com os dois selos, inclusive. Esse é o da Cub. Você curtiu aí o showzinho?
Gostei, viu?
Romance.
Que musiquinha, hein, Ricardo? Aí, Ricardo, você tá me agradando bastante hoje com essas musiquinhas.
Você tá gostando do op aí hoje,
então? Tô gostando, tô curtindo. Tá curtindo. Tô curtindo. Hoje eu tô me divertindo aqui. Rapaz, e tô bastante apaixonado, Ricardo.
É, tá. Ele foi viajar, fez uma lua de mel.
Aí,
né?
Ó.
Que coisa boa, hein? Foi passear um pouquinho com a patroa, isso é bom, rapaz.
Isso é bom.
Mas você sabe que você tava falando do problema do dinheiro? Eu fui trocado uma vez por um Chevette, né?
Como assim?
Fui trocado, cara, por um Chevette, rapaz. Eu conheci uma menina que era amiga de alguns amigos, assim, a gente se encontrava eventualmente. E uma vez nos encontramos na praia, e aí ficamos juntos no final de semana ali e tal. E eu nem me lembro porque eu dei uma bobeira, não peguei o telefone, não dei meu telefone. E na volta fiquei naquela, putz, pedi o telefone pra amiga, tal, e deixamos uma coisa
isso
correr.
Isso era um negócio complicado, né?
E aí a menina também ficou do mesmo jeito, mas aí um dia a gente se encontrou numa festa e ficamos bem e tal.
Esse negócio de telefone ainda é uma coisa engraçada na minha adolescência. É óbvio que eu não tinha telefone em casa, né?
Você não tinha esse problema, então?
Não tinha. Só que tinha, perto da minha casa, tinha um orelhão.
Orelhão comunitário?
Orelhão comunitário, é claro. E ele tinha um número. Aí neguinho às vezes ligava, rapaz. E principalmente quando era uma cocotinha que eu tinha conhecido, que me ligava no orelhão comunitário, aí tocava um interfone lá em casa, falava assim, ó, telefone pro Luiz. Rapaz, eu largava tudo que tava fazendo, descia a escada, correndo.
Até o telefone da frente do bar da esquina.
Não, era na frente de casa mesmo, de casa mesmo. Pra poder atender o telefone. Sabe, o pessoal hoje em dia não sabe o que é isso.
Não, tá? Porque hoje todos os telefones tocam. Eu demorei pra saber que todos os orelhões tocavam.
É,
no,
né,
nosso tempo, só os comunitários. Só a gente ficava passando trote pra telefone comunitário.
Ah, é?
É, a gente deu altos trotes. Mas enfim, aí eu sei que eu reencontrei.
Não, mas deixa eu só terminar meu pensamento. E outra coisa, além do telefone, que esse pessoal hoje em dia não sabe, o estresse que era uma cocotinha, às vezes te dava um número, você ligava e quando o pai dela atendia, você dava aquela refugada. Rapaz, isso aí era um negócio bastante complicado. Você ficava assim, ensaiando
o que ia falar.
O que ia falar, e o pai, alô? Quem quer falar com ela? Cara, era foda. Mas e aí, o Chevette?
Não, e aí conheci essa menina, aí reencontrei e tal, aí ficamos super de boa e tal, e aí trocamos os telefones, liguei durante a semana, no sábado eu fui lá, só que naquela época eu não dirigia, quer dizer, na verdade eu já tinha tirado a carteira, eu devia ter meus 19 anos, eu já tinha tirado a carteira, mas eu tirei a carteira muito tarde, porque meu irmão começou a pegar o carro muito cedo e meu pai me tesourou, ele falou, você só vai aprender a dirigir depois de maior. E aí quando eu aprendi a dirigir, imagina, o meu irmão era o dono do carro, ele inclusive ele achava que emprestava pro meu pai trabalhar, né, o carro era dele. Aí beleza, eu peguei uma carona pra ir até a casa dela, ela morava num bairro vizinho ao meu, e aí tamo lá conversando, ela explicou que tinha um problema com a mãe e tal, ficamos lá de fora da casa ali na varanda e tal, e na hora de ir embora, eu falei, escuta, posso usar o telefone? Ela falou, ah, minha mãe tá dormindo, ela fica meio irritada, eu falei, então tá bom, vou lá na rua no orelhão pra ligar, né, passei na frente no baile funk pra ligar no orelhão, aí quando eu voltei ela falou assim, ah, mas você não tem carro? Eu falei, tem, da família e tal, mas meu irmão usa bastante, não sei o quê. Ah, tá bom. Na semana seguinte eu liguei umas 3 vezes, cara, ela nunca atendia. Só a mãe que atendia, não retornava as ligações. Ainda liguei de novo, falei, vai que a mãe não passou o recado, né, tal.
É, a gente depois, sempre tem uma esperança, né, na vida.
Depois eu soube, por intermédio da irmã desse amigo, que era a amiga em comum nossa, ela realmente confirmou a história da mãe, sem eu perguntar nem nada. Ela falou, não, ela realmente tem muitos problemas com a mãe, ela não gosta de ficar em casa, ela gosta muito de sair. Ela voltou com esse namorado, ele tem um Chevette, ele sai bastante. Eu falei, trocado por um Chevette.
Não, mas isso aí você tá chorando, Ricardo. Na minha vida, isso era um lugar comum. Porque eu era uma pessoa assim, que andava de ônibus, muito de ônibus, né? Tipo, de vez em quando de metrô, que infelizmente...
Metrô era chique.
No bairro, metrô era uma coisa chique. Só as pessoas mais abastadas, o bairro era servido pelo metrô. No meu bairro, infelizmente, não era servido pelo metrô. Hoje em dia até que é, mas na época não era, não. Lá em Belo Horizonte. Mas enfim, e aí, isso aí era um lugar comum pra mim. E eu, com o tempo, no começo eu ficava com raiva. Com o tempo eu fui dando razão. Porque se eu fosse mulher...
Você não ia querer nada com você, né?
Eu não ia querer nada com uma pessoa que não tinha um carro, que não tinha dignidade de ter um carro. Uma pessoa que pagava, inclusive, tem um pior. Já teve vezes de eu sair com a namorada pra poder ir no cinema e pagar com vale transporte. Isso aí, na época era um papelzinho quadradinho, aquilo ali era o símbolo máximo da pobreza, da pobreza. Da derrota que a pessoa poderia ter. E aquilo ali, rapaz, eu pegava lá o trocador, vinha o senhor trocador, vinha cobrar, tava eu sentado com a gatinha do lado no ônibus, né? Aquele ônibus, aquele banco de acrílico.
Sim, sim, aquela beleza confortável.
Você já viu esse banco de acrílico? Isso é coisa, né, de fudido mesmo.
Sim,
que é um banco transparente de acrílico.
Exato.
Você tá, forma-se da bunda. Você senta e encaixa.
Esses eram ônibus mais novos, né? Os antigos eram estofadinhos.
É, estofadinho.
No CMTC em São Paulo era estofadinho.
Aí, que beleza. Aí o trocador vinha cobrar, em vez do cara ter a dignidade de pegar a sua carteira e pagar com dinheiro, o derrotado vai, abre e dá dois vale pro trocador. Se eu fosse uma mulher, cara, eu já desci no próximo ponto. Isso aí não dá pra poder... Não dá pra aceitar um negócio desse não, Ricardo.
É triste, rapaz.
Não dá, não.
Mas aí a minha história acaba pior ainda.
Nossa,
aí beleza, senhora. A menina sumiu e a gatinha beça e tudo mais. Fiquei bem triste e tal. Aí eu reencontrei ela na formatura da irmã do meu amigo. Aí... meio constrangedor, porque assim, eu queria que a conversa não acabasse nunca. E ela não via a hora de abrir um buraco no chão pra ela sumir dali, né?
Nossa senhora.
Aí beleza, tal, voltei pra mesa. E o meu amigo não costumava... É um cara muito tímido, o irmão dessa moça. Ele não dançava, mas aí em família ele tinha essa coisa da dança e tal, a gente não sabia. E alguém falou assim, olha o Regis dançando. O Regis tava se matando na pista de dança, de dançar e tal. Quando eu fui virar pra olhar, eu não me toquei que a nossa mesa tava no canto, tipo, na escadinha pra pista de dança.
Sim.
E quando eu vi um dos pés da cadeira escapou pra baixo do degrau, cara, eu virei e rolei escada abaixo, de terno. Foi um negócio vergonhoso.
Deus. Isso é uma coisa... Isso é muito triste, Ricardo.
Foi vergonhoso.
Uma pessoa que começa na vida do amor assim, não tem
capotando escada abaixo. Não, eu não posso reclamar agora. E tô acomodado que não ouça isso.
É verdade. Esse
seu comentário.
É verdade.
Mas foi um grande finale pro relacionamento frustrado.
A minha comadre, você deu muita sorte na vida. A sorte apareceu pra você.
Finalmente.
Apareceu,
demorou,
finalmente.
Demorou, mas apareceu.
Rapaz, e aí? O que nós vamos ouvir agora?
Vamos ouvir agora. Agora sim você vai gostar. Um pouquinho de choradeira com os Fleetwoods.
Ah, the isso. Great, então, esse bloco merece um pouquinho de choradeira.
The Great Impostor.
Porque eu lembrei umas histórias muito tristes aqui. Então... tá certo, pode pôr aí.
Vamos lá, mano. Well, I went and lost her to the great impostor. I stood and watched her fall.
Poetry, so sweet,
as her at his feet,
she thinks she's the one, but he has just begun. All her friends, they just watch her, for they know the great imposter. Don't she know he's on a stage? It's not real, it's just a play. He's playing a part that is soon to break her heart. Oh, can she see tomorrow's misery? Soon she'll learn her fate, but it'll be too late. All her friends, they just watch her, for they know the great imposter.
I know what love's all about. Oh, this little girl won't make a fool out of me, 'cause I'm gonna straighten her out.
Pa-pa-pa-lo.
About as mean as they come. She is now. She don't even act nice. Or once in a while act some. Oh yeah. Oh, trouble is her middle name. But I'm glad that's the way she came. I could be the one to tame this little girl. Oh yeah. Oh, this little girl me much at first, but she won't now, and after a while she's gonna think that I'm the worst. Oh yeah. Well, I won't treat her with kid gloves, and I won't shower her with lots of love, but I'll make an angel of this little girl. Oh, this little girl to make every guy her slave. Oh yeah. But this little man is gonna take her by the hand, and I'm gonna show her the way to behave. Oh, this little girl is kinda used to getting her way. But no more now. There'll be some changes made starting today.
Gonna wanna love me like I do.
I wanna run, I wanna run, I wanna roll, I wanna roll, I wanna sing, I wanna my heart and soul.
My heart and soul.
I wanna dance,
I wanna dance,
away my blues,
away my blues.
I wanna change,
I wanna change,
blue on my shoes,
blue on my shoes.
I wanna rock and roll and send my soul and lose my blues and warm my shoes, baby,
baby, baby.
Thank you.
Esse terceiro bloco nós começamos com os Fleetwoods, com The Great Impostor, gravado pelo selo Dalton em 1961. Essa música foi a coautoria da Sharon Shelley.
É mesmo?
Aquela namorada do Eddie Cochran.
Olha que bacana.
Que escreveu algumas músicas para Eddie Cochran.
Eu gostei
e tudo
dessa
mais.
Música, viu, Ricardinho?
É,
gostei
bem boa,
bastante
Great Impostor.
Mesmo.
Depois nós tivemos o Dion. Esse disquinho do Dion eu comprei lá na loja do Velho Louco de Las Vegas.
Ah, esse velho aí foi complicado a sua história lá, hein,
é, cara? E This Little Girl, gravado pela Columbia em 1963. Aqui o Dion já tinha largado os Belmont, estava gravando com um grupo chamado Del Settings. Apesar que nos discos apareceu apenas o nome dele como artista solo. E finalizamos aí com uma música surpreendente dos Platters, I Wanna, gravado pela Mercury em 1957. Os Platters que se notabilizaram e ficaram famosos mundialmente gravando baladas.
E a choradeira,
aí,
né?
É, e aí com o Duop, o Up Tempo aí, excelente essa música.
Eu gostei demais também, gostei
boa
muito.
Demais. Mas e aí, você falou que tinha lembrado mais uns casos tristes?
Vamos... Nossa senhora, caso triste na minha vida é o que não falta, Ricardo. A minha vida era o puro sofrimento, era que eu tomava bolo. Era. Agora eu não tenho do que reclamar, não. Agora é só alegria. Mas a minha vida era puro sofrimento, rapaz. Que é isso? Eu tinha uma namorada, que aquela namorada assim...
E a história do ônibus?
Nossa, a história do ônibus. Era essa que eu ia contar agora.
Bom, então,
a namorada...
gente tava esquecendo essa.
A namorada, a japonesinha que eu namorava, que morava, tipo assim, Belo Horizonte é uma cidade muito grande, né? E naquela, hoje em dia é pior, mas naquela época, assim, eu morava num bairro que era na periferia mesmo. Então eu demorava de ônibus uma hora pra poder chegar no centro da cidade. E eu tive o tupete de arrumar uma namorada que morava do outro lado da periferia. Ou seja, pra chegar na casa dela, eu demorava mais uma hora.
Demorava só duas horas, mais o tempo de espera entre os
exatamente.
Outros.
E o pior não é isso. Às vezes eu ia pra casa dela ser sábado à noite, namorar, né? Ou se não, sábado à tarde, você ia no cineminha, num negócio desse. Ia pra casa dela lá, comer uns pãozinhos de queijo e tal, fazer um lanchinho. E aí ela não deixava a gente ir embora. Você ficava naquele negócio, você assistia novela, depois assistia o Supercine. Aí você ficava esperando todo mundo dormir, né? Pro sofá dar aquela liberada.
Pra dar aquela folgada, né?
Pra dar aquela folgada no sofá, pra você poder dar aquela aproveitadinha, né?
Porque... Pelo menos, né? Depois de tanto sacrifício, né?
Exatamente.
Merecido,
você
né?
tem que ter uma pequena compensação na vida. Aí o que que você vai... O que que acontecia? O problema é que o ônibus, eu tinha meu cronômetro. Tudo cronometradinho. E essa menina, ela era meio brava. Sabe essas mulheres bravas que não aceitam muita argumentação?
Então, tem alguma era... que não seja?
Ah, deve ter, né? Deve ter, ué. Deve ter, ué. Mas enfim. O que que acontecia, rapaz? Eu sabia que eu tinha que sair de lá 15 pra meia-noite. Eu tinha que sair da casa dela.
Contadinho.
Porque aí eu chegava, pegava um ônibus meia-noite, 1h20... O meu ônibus, aí eu chegava no centro da cidade meia-noite, atravessava umas 3, 4 quadras para chegar no meu ponto de ônibus, porque o meu ônibus passava 1h20. Eu pegava no meu ônibus 2 horas da manhã, eu tava em casa.
Até fácil que... assim, facinho, né?
Tava fácil, não, fácil. Tava tranquilo. Era um empreendimento.
Não podia nem dar uns beijinhos a mais também, para não correr risco.
Não. O problema é que ela não era muito compreensiva com isso. E se eu perdesse o ônibus dela naquele horário, o próximo... Porque naquela época lá em Belo Horizonte era um ônibus só que ficava rodando a noite inteira. Então esse ônibus eu tinha que ir e voltar. Se eu perdesse esse ônibus e chegasse lá depois de 1h20 no centro, o meu próximo ônibus era só 2h45 da manhã. Eu não consigo me lembrar quantas vezes que eu fiquei no meio da rua passando frio, rapaz. Porque na hora que eu queria ir embora, a mulher não deixava. Não, porque não sei o que, você não me ama, mas você tá diferente. Você tá diferente.
Você não era assim.
Você não era assim. O que que tá acontecendo? Você não gosta mais de mim? O que que foi? O que que houve? Me fala. Na hora de ir embora.
Por que que algum dia você não convidou ela pra ir com você à noite pra sua casa? Fala, vamos dormir lá em casa hoje.
Porque se ela chegasse no centro da cidade de Belo Horizonte, 1h da manhã, coitada dela, não ia voltar. Eu ia perder minha namorada.
Ia perder a namorada naquela hora.
Naquela hora. Não ia ter jeito, não. Cara, então essa era a minha vida. A mulher querendo fazer uma DR. Não, e eu nós querendo embora. Ir embora.
Você...
Eu só lembro assim.
Mora em Jaçanã. Ela nunca ouviu a Dona Irã Barbosa, rapaz.
Eu vou morrer. Eu pensava assim, vou morrer de frio, vou correr o risco de ser assaltado. e tudo, porque a mulher tá querendo discutir a nossa relação, porque ela acha que eu estou diferente.
Eu só estou com pressa.
Exatamente. E aí, o que, que nós vamos ouvir agora?
Calma aí, rapaz, calma que eu tenho uma saideira.
História?
Tem uma saideira, rapaz, que essa é a pior de todas.
Ai, 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 então deixa eu até tomar um golinho da minha Coca-Cola.
Certa aqui. Feita, tem um amigo meu que hoje mora na Inglaterra. Nós conhecemos umas meninas ali no Lidl Darling também, na saída e tal. Eu devia ter, naquela época, uns 21 para 22 anos, e ele é uns 2 anos mais velho do que eu.
Ai, ai, ai.
Batemos um papo com as meninas já estavam meio de saída, o pai de uma delas ia lá buscá-las e tal. Trocamos o telefone, que aí eu já pegava o telefone sempre, né?
Ah,
pra
correr ficou isso. Esperto, se espertou.
É, aí no meio da semana, a gente até naquela época, assim, a gente era amigos, arrumamos emprego no mesmo lugar e estudávamos na mesma faculdade. Então eu tava sempre junto. Aí ligamos pra elas, saímos do trabalho juntos, ligamos pra elas do orelhão, né, que a gente não tinha, naquela época nem existia o celular ainda.
É, exatamente.
Às vezes, ah, no sábado nós temos um compromisso, aí aquele meio, fala, né, conversa, não, então vocês podem ir junto com a gente numa festa. Ah, beleza, vamos, né. Buscamos elas no Itaim, no sábado elas inclusive moravam perto do lugar que a gente trabalhava, no Itaim Bibi, e fomos lá pros jardins na tal da festa. Uma das meninas era argentina, era filha de argentinos. Primeira coisa, quando nós chegamos na festa, eu não entendi, porque eu saí do elevador e eu já estava dentro da sala do apartamento. Eu nunca tinha estado num apartamento um por andar, né? Eu achei que quando eu saí, fiquei procurando a porta, falei, olha que estranho, não tem porta, né?
Não tem porta, já tô na casa da mulher.
E aí tinha uma champanheira, eu nunca tinha visto uma taça de champanhe tão grande no meio da sala, uma champanheira cheia de vinho e tal. E aí, pô, fomos muito bem tratados, argentinos, tudo gente boa, né, por incrível que pareça. Eu acho que os que vêm pro Brasil ficam bacanas, mas os caras trataram a gente assim como se fôssemos amigos deles de longa data e tal. Aí é uma certa, aí os caras dançando música árabe, fazendo mó algazarra. Aí, uma certa altura, nós resolvemos sair dali e levar as meninas num barzinho na Lorena pra tentar dar uns beijinhos, né. Coisa no, na qual eu fui mal sucedido, inclusive. Meu amigo até
isso
conseguiu...
Era, isso eu te entendo bem, porque era o meu lugar comum nessa época.
O meu amigo até conseguiu dar uns beijinhos na paquerinha dele lá, eu não consegui nada, ficamos só de papinho, voltamos pra festa. A umas alturas da festa, a mãe da menina, com quem a gente já tinha conversado bastante, essa senhora da Argentina, aí uma hora a gente tava numa roda ali, nós dois, as duas meninas, mais alguns amigos lá da festa, e chega a mãe da mulher, da menina de novo, pra conversar com a gente. E ela começou a conversar e começou a contar de como foi criado, de como educou a filha, de como veio pro Brasil. E papai começou a contar uma história longa, beça, e em dado momento ela começou a nos elogiar, falar que tinha gostado muito da gente, que a gente, pô, tinha um trabalho bacana, estudando, que a gente era muito bem apessoado e muito culto. Nossa, eu me achando, né? Falei, nossa. Pensei, hoje eu me dei, não dei uns beijinhos, mas me dei bem,
vai,
né?
Vai pegar a coroa.
Tô com moral, falei, tô com moral, né? Nós dois, a gente olhava pra cara do outro e falava, nossa, né? No meio da festa, aqui elogiando a gente na frente de todo mundo e tal. Só que aí ela deu uma de Moreira da Silva e fez o break.
O break.
E aí ela deu uma paradinha, aí ela falou assim... É, eu só não entendo uma coisa. Das duas, uma. Ou vocês são muito bobo, e isso eu percebi que vocês não são, porque como eu já disse, eu gostei bastante de vocês. Ou vocês são muito sacana, porque o que, que vocês dois estão fazendo atrás de menina de 15, 16 anos? Cara, eu juro por Deus que eu tinha 20, 21, sei lá. As meninas não pareciam, parecia ter uns 18, você nem passou pela minha cabeça a idade das meninas. Cara, quando a mulher falou isso, eu não sabia. Minha cabeça rolou lá no Rio Pinheiros, né? Eu não sabia onde enfiar minha cara.
Isso, isso.
Foram, assim, uns 2, 3 segundos, assim, que pareceram umas 2 horas.
Vontade que dá de morrer. Eu ia embora numa hora
dessa. Não sabia o que fazer. Aí, por sorte, os caras estavam na roda, eram gente boa beça, cara. Pegaram a gente pelo braço e falaram, não, vamos dançar, vamos festar, não esquenta a cabeça. E já tiraram a gente da roda ali e... Fomos dançar e fomos nos divertir, mas assim, eu não tinha nem prestado atenção na idade das meninas, não tinha nem perguntado também, né? Mas foi um negócio assim que a gente ficou sem saber onde enfiar a cara. Mas depois a gente até que saiu de boa dando risada, lógico, na hora que eu dei uma brecha, nós vazamos, né?
É claro.
Não fomos na hora correndo, que ia ser mais vexaminoso ainda.
Claro.
A gente ficou ali pra fazer de conta que tava tudo bem. Mas foi trágico. Agora é engraçado, né? Quando a gente lembra, olhando pra trás, é mais, mais divertido.
Na hora a coisa não é boa, não.
Não, na hora foi vergonhoso, porque a gente tava achando que tava lá em cima E a mulher tava só preparando
esculacho. E você me contando isso agora, eu me lembrei também de uma das coisas que essa minha ex-namorada que morava longe falava, na hora que eu falava 2 horas da manhã que eu tinha que ir embora, ela falava assim, você está querendo me trair, eu aposto que tem alguém te esperando lá no centro. Tem.
No madrugueiro.
É, para uma pessoa que não tinha um tostão no bolso, que tinha apenas 2 vale transporte, um para ir até o centro e outro para ir pro
não tinha
centro,
nem como arrumar outro. Casa.
Não tinha nem como.
Igual o vizinho meu que tinha uma pizza pra viagem, ele trabalhava o dia inteiro e à noite ele ainda tinha pizza pra viagem. Ele falou assim, cara, eu trabalho 16 horas por dia, minha mulher ainda acha que eu tenho uma amante. Como é que pô? Eu não tenho nem tempo e nem dinheiro.
É verdade. E aí, o que nós vamos ouvir, Ricardo?
Você quer ouvir mais do Op? Agora você gostou da brincadeira,
vamos ouvir,
né?
Vamos ouvir. Eu quero então, música.
Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Vamos tocar uma do Clyde McFadden and the Drifters.
What you gonna do about a half past 8? What you gonna do about a half past 8? It would knock me out. Yeah, just bring me out of date. You know, you're so pretty.
You're so
Lordy,
pretty.
Look at them.
Look at them. Look
yeah,
at
them. You're so pretty.
You're so pretty.
Lordy, look at them.
Look at them. Look at them.
Just strut down the street.
Just strut down the street.
Long black and wavy hair.
Black wavy hair.
Now, what you gonna say if I hold your hand? What you gonna say if I hold your hand? Will you look me in my eyes and say I'm your lover man? Hey, 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 we're gonna reel. What you gonna do?
What you gonna do?
About 9 o'clock.
About 9 o'clock.
Have you heard the news?
Have you heard
the news? Yes, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
Oh, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
Oh, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
We're gonna rock.
Yes, we're gonna rock.
And never stop.
And never stop.
That you're crazy. Wow, wow,
wow. Crazy. Ooh, wow. I tell you that I'm crazy.
Ooh, wow.
So crazy that I'm hazy.
We'll be right back. say that you're crazy.
Whoa, 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 whoa. Crazy.
Whoa,
whoa. I tell you that I'm crazy.
Whoa, whoa.
So crazy that I'm hazy.
Baby, what you are gonna do?
Wow, wow, baby, they let you go.
You can make me cry, a little laugh in my face.
Wow, wow, baby, I ain't gonna let you go.
Make me cry even more, but I still want your embrace.
Wow, wow, baby, they let you go.
Tell me where you've been.
Wow, wow, baby, they let you go.
What helped made you go, just blame it on me.
Wow, wow, baby, I ain't gonna let you go.
What's the matter to you now, baby, can't you see?
Wow, wow, baby, they let you go.
Oh, yes, I love you, baby. What's mine is yours. Do you love me, baby?
Wow, wow, baby, I ain't gonna let you go. Wow, wow.
Boom, boom, doo-wop.
I love you.
Doo-wop.
Yes, I do.
Doo-wop.
I need you.
Doo-wop.
And you need me too.
Pois bem, tivemos aí o Clyde McFetter and the Drifters com What You Gonna Do, gravado pela Atlantic em 1955.
O famoso Negão Sorridente.
É, esse cara cantava demais, rapaz.
Esse cantava mesmo.
Muito na bonito. Sequência, os Calvanes com Crazy Over You, gravado pela Dulton em 1955. Calvanes que tiveram no Viva de 2012 e você perdeu porque tava dormindo mais cedo pra ir na Apple no dia
isso
seguinte.
Isso mesmo, isso você mesmo.
Você perdeu. E terminamos aí com um clássico das pistas, The Searchers, com Wow Wow Baby, gravado pela Class Records em 1958.
Muito bom, muito bem.
Muito
excelente
bom.
Esse bloco, Ricardinho.
Gostou?
Gostei
já
muito.
Tá até pegando gosto no Duop agora, hein?
Gosto, gosto, gosto.
Vai começar a pegar gosto
muito
aí,
bem,
rapaz.
Muito bem, muito bem.
Mas e aí, você chegou de viagem hoje? O que você conta da América?
Ué, lá estava... Lá, o mais engraçado é que lá, apesar de estar no inverno, Los Angeles estava fazendo mais calor do que Curitiba. Isso me chamou a atenção, isso me chamou a atenção. Foi muito bom, né? Eu viajei, como eu tinha te falado, mas nossos ouvintes não sabem, eu viajei para poder buscar um contrabaixo que eu comprei lá em novembro, né? Foi novembro, foi fim de novembro
foi,
que eu comprei.
Foi final do ano, né? Que você comprou.
Foi fim de novembro que eu comprei um contrabaixo Key, fui lá buscá-lo e aproveitei para ver os amigos, para ver o Almon, para poder passear um pouquinho, né?
Isso aí, né?
E foi uma boa aventura, correu tudo bem, foi uma beleza.
E o disco do Almon já saiu, não?
Ó, o da Sleazy deve sair agora no festival lá da Sleazy, né, o Rockin' Race, né?
Sim.
E ele falou que no Viva vai ter.
Oh,
e
bacana,
hoje,
hein?
Domingo, ele tá no estúdio do Rip Carson, lá perto de San Diego, tá gravando o EP novo da banda nova, que é
o Silver Tooth Blues
and the Witch. Muito legal. Ele falou que eles estavam contentes, tendo problema pra poder escolher quais as quatro músicas que iam entrar.
Bacana,
eles já tinham 12 músicas, todas originais. E ele e a namorada dele, que é a Witch, toca guitarra muito bem.
Eu vi o vídeo agora.
Ele falou assim: igual a ela, eu só conheço a Poison Ivy. Ele falou.
Que bacana.
Que ela é muito boa guitarrista e tal, tem bastante presença. Eu tô muito animado com essa banda. E ele comprou um kit.
Eles tocaram na Europa já, inclusive.
Não, eles estão indo. Estão indo agora.
Nós vamos tocar
agora
então.
Agora em março, estão indo pra tocar lá junto com o Mark Valentine.
Ah, tá, que eu vi o cartaz, é.
É, mas vão tocar em dois festivais lá.
Bacana, hein?
Vai ser bem legal. Inclusive, ele tá doido pra vir agora tocar. Nós estamos combinando pra ele vir pra aqui tocar com a gente. Vamos ver se vai dar certo.
Seria ótimo, hein?
É, e vai trazer a bruxa também.
É, isso aí.
Vai ser bem legal.
Já vem voando.
É. Agora, um recado antes da nossa como é um recado aí da Pod Pesquisa, né, Ricardo?
Ah, sim.
É, isso aí é muito importante pra todo mundo. Toca a vinheta.
Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br.
Isso aí. Porque o que é a Pod Pesquisa? A Pod Pesquisa, vamos pedir para os nossos ouvintes dar uma passadinha lá no site do www.podpesquisa.com.br. Rapidinho, em 3 minutinhos, você preenche a pesquisa. É muito importante para a gente saber o perfil de quem ouve podcast no Brasil, de quem ouve nosso podcast. Isso aí vai ajudar. Os caras estão fazendo um trabalho muito legal. E o senhor Léo Lopes aí, do Radiofobia Podcast, muito bacana.
Aliás, eu preciso preencher a minha que eu não preenchi ainda.
Isso aí, todo mundo passa lá e preenche até abril. Vai estar lá e depois vai sair o resultado da pesquisa. Então, não custa nada, vai lá, dá uma força aí pro pessoal que tá fazendo podcast aqui no Brasil, pra gente saber quem é o perfil do ouvinte de podcast no Brasil.
www.podpesquisa.com.br. Pod é P-O-D.
Isso aí.
P de pato, O-D. Pode
isso
podcast.
Isso aí. E a nossa Kombi amarela?
Não,
aí?
Falar em tem podcast, tem a dica de podcast também, a sua dica de podcast.
Ah, é verdade. Rapaz, todo episódio eu vou dar uma dica de podcast. Hoje eu vou falar de um podcast que até você ouve, que é o MuambaCast.
O MuambaCast.
A gente, pra quem usa, como a gente é usuário aí do
Muambator,
né, que salva a gente, né, a gente compra as coisas aí, põe o número, o track number lá no Muambaator, ou coloca o app no seu iPhone, no seu Android, e você fica sabendo onde estão as suas encomendas. O pessoal que fez, o dono do site do app do Muambaator, eles têm um podcast que é o MuambaCast, que eles dão muitas dicas de compras lá fora, de impostos, dessas coisas. Então é um podcast muito legal, muito engraçado, os caras são divertidíssimos, vale a pena ouvir. O endereço é www.muambacast.com. É isso aí.
Muito bom.
Mais alguma notinha?
Não, só quero agradecer o pessoal da Voodoo que mandou a minha camisa, chegou,
que
bonita.
Que beleza, hein, Ricardinho?
E
que
eu até já encomendei uma que eu vou levar pro seu Rony Weiser de presente.
Ah, ele muito vai ficar feliz feito. Demais, vai ficar feliz demais.
É, então quem Pink quiser comprar Black. Os produtos da Voodoo, não só da linha dos Aços do Rockabilly Nacional, como todas as linhas que ele tem pra adulto, pra criança, homem, mulher, tem roupa pra todo mundo ali, pra todos os gostos, www.voodooloja, Voodoo é com tudo com U, V-U-D-U, voodooloja.com, ou então no Facebook procura por Voodoo Moda Retro, que você vai achar
muito
lá
bom.
O pessoal da Voodoo. Falando de Viva Las Vegas, a gente tava fazendo campanha pra Larissa Montanheira, ela conseguiu entrar.
Que beleza.
Foi eleita ali, tinham 6 que estavam concorrendo pela votação, ela entrou. E entrou mais uma brasileira também, chamada Cíntia Isabel Alves.
Que bacana.
Então nós temos lá de 12 candidatas no concurso de pinapes, vão ter 3 brasileiras.
Vai ser divertido
demais. Vai ser bem divertido. A Larissa Montanheira, a Cíntia Isabel Alves e a Juliana Boyger, que já tinha sido escolhida pelos jurados por antecipação aí. E mais uma dica, quem está indo para o Viva Las Vegas, no final de semana anterior ao do Viva, em Nova York tem um festival de doo-wop, chamado Doo-wop Weekend, tá na edição 11.
Que bacana.
Vai ter Jenny Chandler, The Charts, Chantels, Jive 5, Oreos, vai ter todo mundo lá, Passions, Spaniels, tem um monte de banda. The Mystics, que é uma banda sensacional, uma das minhas favoritas de doo-wop. Então, se alguém quiser dar uma esticadinha, dia sábado, no dia 12, e eu acho que é no sábado e domingo, é isso, sábado e domingo, 12 e 13 de abril, em Nova York, Five Keys, Claftons.
Oh, Claftons, essa banda é muito legal.
Rapaz, Harptons, Flamingos, vai ser sensacional esse negócio. Eu já não tenho mais tempo, porque quando eu fiquei sabendo, eu já tinha comprado minhas passagens, e esse aí eu vou ter que passar desta vez. É isso, temos a Kombi Amarela.
Isso, e a nossa Kombi Amarela, como está?
Rapaz, nossa Kombi Amarela, tivemos alguns recados. Aí a Patrícia Gonzaga falando da trilha do American Graffiti, que ela gosta bastante.
É verdade, eu até falei com ela assim, ó, oh, Patrícia, se eu achar onde é que está a minha, eu lhe dou de presente.
É, eu e já nós descobrimos que é o disco azul
que você está falando, que eu
é o segundo. Não é o amarelo, esse na verdade não são nem as músicas do filme, é só uma,
uma
coletânea
do,
que é muito bacana.
Do Wolfman Jack, né?
Isso, e que aí, nos anos 80 essa coletânea era sensacional. Eu tenho duas, por sinal, em vez de uma só.
Aí.
É... A Rosana América de São Paulo, minha amiga, Rosana América, ela, a gente comentou do Língua de Trapa, ela mandou uma foto de 1985 do Língua de Trapa. A Rosana sempre ia junto.
Olha que bacana.
Da minha turma, assim, de amigos. A gente foi num monte de shows do Língua de Trapa. E ela mandou uma foto muito bacana. Marcelo Cardoso de São Paulo, meu primo, por sinal, palmeirense. Eu espero que ele esteja sofrendo nesse momento, que o jogo já deve ter acabado. E espero que o Corinthians tenha vencido. Ele escreveu que ele sempre dá muitas risadas com o programa, que é de muito bom gosto e com boas músicas.
Ah,
um abraço,
obrigado,
Marcelo,
obrigado,
e agradecer,
Marcelo,
que ele sempre compartilha nossos links, está sempre divulgando para os amigos dele aí o podcast.
Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado.
E o Rony Weiser também mandou uma,
olha,
uma mensagem,
o
diz que, assim, falando da voz do Elvis Wayne, que a gente tocou no último episódio aí, como é cheia de emoção a maneira dele cantar. E ele perguntou sobre duas músicas que a gente tocou, uma é do Legacaster e a outra do Young Jazz. O Rony tá sempre na audiência aí também.
E daqui Thank uns you dias... very much, Mr. Rock and Rony.
E daqui uns dias estaremos todos lá no quintal, inclusive a Maria Clara.
E a Ana.
E a Ana, rapaz, todo mundo
se divertindo.
Ah, e a gente tem que falar que agora não estamos atrasados. Hoje o episódio agora vai ser... Nós vamos lançar cada 15 dias.
Cada 15 dias.
Em função do nosso correria aí. Tá difícil de fazer de 10 em 10 dias.
E a gente não quer atrasar. A gente quer ser pontual sempre. E aí as coisas... Vão ficar assim melhor. De
então
repente...
vai ser sempre dia 15, dia 30 e...
Isso aí. E vamos manter a periodicidade assim, bem regular.
E por favor, escrevam recordhoppodcast@gmail.com. Mande seus e-mails.
Comente, divulgue, fale para os seus amigos,
xingue,
fale
para
os seus inimigos, xingue,
exatamente,
faça de tudo. Ouça boa música.
Fundamental.
E não use o Facebook enquanto estiver dirigindo.
Exatamente, não faça igual o meu sócio aqui. Um grande abraço a todos,
um abraço.
Espero que tenham se divertido.
E
até
a
próxima.
Se vê daqui a duas semanas. Um abração para vocês, meus queridos.
Ah, pensamos esquecendo da música.
A música,
do disco,
o que é isso? Poxa vida.
O que nós tivemos
do
background?
Eu ainda tenho a desculpa do jet lag.
É, o jet lag.
Bem, aqui esse disco seu tá aí, ó.
Esse doo-wop.
Que tocou doo-wop.
Jive and Stroll, volume 2,
rapaz. Que beleza, hein?
Um belo disco. Eu não me lembro se eu comprei do McCoy isso aqui ou se eu comprei em alguma loja. Eu acho que foi aqui em Curitiba que eu comprei.
Pô, eu quero... Escolhe um Stroll aí pra mim, Ricardo, desse disco. Já que é do Op Jive and Stroll, eu quero um Stroll.
Então vamos colocar aqui o Long Tall Girl dos Carnations.
Beleza, é isso aí.
É isso aí.
Até a próxima, pessoal. Daqui a 15 dias a gente se vê. Um abraço.
Um abraço.
Little peanut. people.